Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. E quem está ao meu lado é Felipe Hu. Oi, Felipe.
Oi, Clara. Olá, ouvintes. Estou muito contente em voltar a apresentar o programa. A música no fundo é muito bonita.
É uma música da etnia Tai. O povo Tai mora em Xishuang Banna, na província de Yunnan, sudoeste da China. Hoje, vamos ir à região para conhecer dois casais estrangeiros que decidiram permanecer nesse lugar maravilhoso. Eles se apaixonaram pelo lugar na sua primeira vista. É uma história muito romântica.
Então, vamos lá.
Na cidade de Jinghong, capital do distrito autônomo da etnia Dai de Xishuang Banna, existe um café que é bem conhecido no local, o Café Meikong. O dono é um casal. A mulher é de Dai, proveniente do local, e o seu marido, Gray, é um francês que nasceu na África.
Gray é um chefe. Trabalhava em hotéis luxuosos de muitos países asiáticos nesses anos, e depois abriu um restaurante e café nas Filipinas. Mas para ele, esses países não deixam de ser um lugar estrangeiro.
Posteriormente, ele teve uma chance de conhecer Xishuang Banna, e daí ele não quer mais deixar o lugar, e acabou por permanecer nessa região tranquila com sua noiva, Duan Lijuan.
Ele disse que gosta muito da música e cultura chinesa e também da cultura das minorias étnicas do país. E o tempo do local é também muito agradável. Uma das razões pelas quais eu decidi ficar aqui é o ritmo da vida, muitíssimo confortável. A vida aqui é como as águas do rio Mekong, correndo calma e lentamente.
Gray disse que está bem adaptado à atual vida em Xishuang Banna. O local tem uma cultura e paisagem bem diferente de outros lugares da China. A cultura Han e a cultura das minorias étnicas se encontram harmoniosamente.
Gray conheceu alguns países do Sudeste Asiático, como Filipinas, Tailândia e Indonésia. Mas Xishuang Banna é o seu lugar favorito. Ele disse que a China e a França possuem muitas semelhanças. Os chineses e franceses gostam de comidas deliciosas e de vinho. Eu prefiro chamar Xishuang Banna a minha primeira terra natal. Já há 12 anos que eu não volto à França, mas não sinto uma falta. Acho que este local é a minha terra natal.
Gray adora a cultura das minorias étnicas e fotografia. Quando tiver tempo livre, ele sempre vai passear nas vilas, tentando fazer amizade com os habitantes locais. Ele gosta também de sair ao campo para conhecer as plantas tropicais. Ele gosta de aprender coisas novas e conhecer amigos novos.
Fotografar moradores locais não é uma coisa fácil. Você tem que ser primeiro amigo deles, ganhando a confiança. Eu levo sempre os turistas até eles para comprar o chá e daí ficamos familiarizados. Eu vou até cada um deles para tomar chá e bater papo. Assim ficamos amigos. Eles convidam-me até ao casamento e me recebem com grande entusiasmo. Eu sou o fotógrafo nos seus casamentos e fiquei bem perto das suas vidas. Gray gosta tanto desse local, não admira que ele se tenha apaixonado por uma mulher do local.
Pois é, a mulher dele, Duan Lijuan, gosta de viajar e viajou por muitos lugares da China e do mundo devido à sua profissão como guia. Em 2007, ela voltou à sua terra natal, Xishuang Banna, para ajudar num projeto sino-alemão e conheceu assim seu marido Gray.
Como muitos outros casais, Lijuan e Gray se apaixonaram à primeira vista. Após voltar a Xishuang Banna em 2007, Lijuan conheceu Gray no café Mekong. Eles estabeleceram contacto e assim, após conversas online, se apaixonaram. Falando do amor, Lijuan disse sorrindo.
Acho que estamos bem como casal. Fomos viajar para a Tailândia de motorizada. Passamos um mês lá e depois voltamos para casar, ter filhos e continuar o nosso negócio aqui no Café Mekong. O Café Mekong é o testemunho do amor deles. Então, eles compraram o café e conseguiram prosperar. Agora, o Café Mekong já é um café muito conhecido no local. Os turistas provenientes de todos os campos do país e do mundo sempre param para provar café ou chá.
É realmente uma história muito romântica.
Bom, após conhecer Tuan Lijuan e Gray, vamos ter um pequeno intervalo. Na segunda parte do programa, vamos conhecer uma pousada em Xishuangbanna, cujo dono é um idoso da Suíça. Ele tem também uma história muito interessante para compartilhar. Fique ligado!
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvinte. Estamos de volta à segunda parte do programa. Na beira do rio Lanzhang, em Xishuangbanna, localiza-se uma pousada que se chama Yorantai.
Yorantai significa lugar de tranquilidade. A pousada é construída num ambiente florestal. O dono da pousada, Gerald Burgemestre, é um idoso da Suíça. Ele fala muito bem o mandarim e os moradores locais lhe deram um apelido, Lao Po.
A pousada parece uma parte do ambiente. Tudo é tão natural e bonito. Lao Po sempre oferece um copo de chá a quem visita o local e apresenta em mandarim a história de Yorantai aos turistas.
Na realidade, Lao Bo foi o conselheiro de Ambiente, Economia e Ciência da Embaixada da Suíça na China. Posteriormente, ele foi à América Central e trabalhou lá por algum tempo. 10 anos atrás, ele chegou a Xishuangbanna. Sendo um biólogo, ele foi atraído pelo ambiente local e decidiu permanecer com sua esposa de Taiwan.
Eu conheci um casal em Beijing que mora agora em Xishuangbanna. O marido é alemão e a mulher é de Yunnan. Eles me convidaram a visitar a Xishuangbanna. Então, fui lá em novembro, altura em que Beijing começa a estar muito frio e não tem muita luz solar. Mas quando cheguei a Xishuangbanna, fiquei impressionado com o clima. Muito confortável. Eu passava muito tempo lá na América Central. Gosto de sol e a minha esposa cresceu no sul de Taiwan, que é um lugar solar também. Então, gostamos muito deste local. Lao Po e sua esposa encontraram um espaço na beira do rio Lanzhang. A altura é de cerca de 600 metros acima do mar. Em frente à casa, as águas do rio Lanzhang correm, formando com as três pontes um cenário pitoresco. Eles decidiram comprar o espaço com menos de 2 hectares e começaram a desenhar e construir a sua própria casa.
Eles deram à casa o nome Yorantai, expressando o desejo de viver uma vida feliz e confortável. Segundo Lao Bo, os materiais para construir a casa são todos reciclados. É um grande desperdício jogar fora as madeiras usadas. Então, ele decidiu reciclar as madeiras usadas do povo Tai. Ele ainda aprendeu as técnicas dos habitantes locais para construir a casa. Agora, Yorantai já é uma casa com 5 quartos.
Além disso, Lao Po usa os conhecimentos biológicos para resolver alguns problemas na construção. Como, por exemplo, ele tem uma boa experiência em construir cupins. Reciclamos as madeiras velhas, mas não usamos veneno para controlar os cupins. Acho que a melhor maneira é estudá-los, entendendo os seus hábitos. O que eles gostam, o que não. Os cupins daqui não conseguem voar, felizmente, e eles sempre começam a destruição por comer o terreno debaixo da casa. Então, se separar o terreno e a madeira, podemos evitar os cupins. Usamos cimento para separar essas duas partes de casa.
Por esta razão, toda a estrutura de casa é construída sobre o terreno, com a separação de cimentos. E segundo Lau Bo, os cupins gostam de ambiente úmido. Então, ao desenhar a casa, Lau Bo destaca muito a ventilação da construção.
Yorandai é um lugar onde concentra madeira da floresta tropical, técnicas de Tai e elementos de agricultura moderna. Para Lau Bo, a pousada é um lugar onde ele recebe amigos de todos os cantos do mundo.
Ele disse que Yorandai é uma pousada pequena, com apenas 5 quartos, não pode ganhar muito dinheiro. Mas o objetivo real não é lucro. O lugar é um espaço que está sempre aberto aos turistas que querem descansar o corpo e a alma. Lá há encontros entre turistas e uma vida afastada da sociedade moderna.
Lau Po lembra que o espaço era uma floresta de seringueira e nada mais. Após decidir permanecer no local, Lau Po começou a criar plantas de diferentes tipos. Depois de uma década, o ambiente ecológico melhorou muito e o lugar já se tornou numa floresta úmida com mais de 300 tipos de árvores, maior que a Suma na Suíça.
Segundo Lau Bo, as árvores vêm de diferentes lugares. Algumas do local, algumas são presentes dos amigos e algumas levadas das montanhas remotas.
Eu vou continuar a plantar. Eu faço isso não para uma meta a curto prazo, mas uma meta para o futuro. Eu aproveito muito. 100 anos, 200 anos e até 500 anos depois, eu não irei mais viver, mas as árvores ainda estão aqui. Bom, após conhecer as histórias de dois casais, vamos falar um pouco sobre Xishuangbanna.
Xishuangbanna é um lugar que vale muito a pena visitar, especialmente em abril, por causa de um festival muito especial que se chama Festival da Água Abençoada. Todo ano, no dia 13 de abril, os moradores de Xishuangbanna celebram esse festival tradicional da etnia Tai.
O Festival da Água Abençoada é o novo ano do calendário Tai. Nesse dia, os Tais se reúnem para celebrar o festival mais importante do ano. Nessa data importante e alegre, os Tais vestem trajes bonitos e participam da cerimónia de bênção do Ano Novo na margem do rio Lanzhan.
Na Praça da Água Abençoada, no Parque Pingjiang, mais de 10 monges vestindo batinas amarelas leem um livro canônico de budismo e jogam águas nos moradores e visitantes. Para os Tais, a água é o deus da vida e símbolo de pureza, beleza e lucidez. Ao iniciar o ano, as pessoas jogam água umas nas outras para serem abençoadas conforme a tradição.
No parque, muitas pessoas com bacias ou baldes na mão se divertem jogando água nos outros. Aquele que ficar mais molhado será o mais abençoado.
Segundo a tradição Tai, sete moças retiram água do rio Lanzhan, que será abençoada após um mestre ler o livro cantônico. Depois, as moças e o mestre transportam a água à praça, iniciando as atividades de celebração.
As sete moças são heroínas no coração dos Tais. Dizem que, há muito tempo atrás, o monstro da seca capturou sete moças Tais e provocou uma seca grave na terra, matando árvores, gramas e flores. No entanto, as sete moças mataram o monstro com inteligência e coragem. Quando elas voltaram à terra natal, as pessoas jogaram água e rezaram por elas. E é dessa forma que celebraram o fim da seca.
Durante o festival, são realizadas outras atividades como competição de barco de dragão, soldar lanternas de Kongming e diversos espetáculos artísticos.
Claro, além de visitar Xishuangbanna, a região tem muito mais para oferecer. O turista pode visitar também Kunming, capital da província de Yunnan e Dali. Sobretudo, Yunnan é definitivamente um lugar imperdível durante a sua viagem à China.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua sintonia e não se esqueça do nosso encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau.
Até mais.